FM.
Esse sorriso de orelha a orelha, chamego meu, olha pra cá. Esse sorriso, chamego meu, olha pra cá. Esse sorriso de orelha a orelha, chamego meu, olha pra cá. Esse sorriso, chamego meu, chamego meu, chamego meu, chamego meu, chamego meu. Olha pra cá, esse sorriso de orelha a orelha, chamego meu. Olha pra cá, esse sorriso.
5 minutos.
Há 77 anos, a Liga escolheu crescer. E crescer para nós sempre significou cuidar. Isso não fala sobre tamanho, fala sobre direção. Estamos ampliando acesso, conectando pessoas, dados e soluções. Porque o futuro da saúde exige mais. E nós já estamos construindo esse caminho. Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Uma rede de cuidado que não para de crescer.
A Orquestra Universitária não viaja sozinha.
ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
Adoro o sindicato. 36 anos de princípios, lutas e avanços democráticos. Pautado por uma nova relação política sindical. Reafirmando seu papel na defesa dos interesses da categoria docente da UFRN. E pelo ensino público, laico e de qualidade. Adorno Sindicato. 36 anos. A todos que fazem parte dessa história, parabéns.
88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
Pode ser que eu tenha medo do escuro. Pode ser que eu tenha medo do escuro. Mas gosto do meu sono, porque sabedoria do corpo exausto é o que me ajuda a passar. Danço e descasco os meus pés descalços e os meus ouvidos são todos sons. Por janelas de tráfego liberto salto, salto, salto. Janelas de tráfego liberto salto, 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 salto. Pra despertar sorrisos azuis no começo da noite, no começo da noite, no fim de
de momento bem corriqueira que vem despretensiosamente. Tomara que você não faça uma besteira. Eu vou pagar pra ver se pá de repente vai ser bem diferente do que rola aí. Vontade dá na gente, eu não saio daqui. Tem tanto pico louco pra eu te apresentar, mas se ficar aqui pode até melhorar. Coisa de você não faça uma besteira, mas é...
te contar. Mas é que cê me pega de uma maneira. É coisa de momento até corriqueira. Do jeito que cê faz parece que é besteira. Coisa de momento até passageira. Mas eu não vou ligar se for pra vida inteira. É pra ser se já é, quero ser. Eu vou pagar pra ver, eu quero ver. E se pá, vou pagar. É pra ser se já é.
FM.
Namoram, nossas línguas namoram e o chão vem me beijar. tua frente.
Área FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
A Celita informa a hora certa.
Meio-dia.
Na cidade, na praia ou no campo.
Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Operação Acesso Indevido apura vazamento de informações sigilosas obtidas em sistemas da administração pública. Governo do Estado e Ministério das Cidades inauguram estação de tratamento de esgotos na Zona Norte de Natal. Prefeitura assina ordem de serviço para a realização de obras complementares de drenagem na engorda da Praia de Ponta Negra. E ainda presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite no Estado, Túlio Veras, fala sobre o plano de avanço industrial da cadeia produtiva do leite no território potiguar. Eu sou Ana Jaziele Dantas, hoje é quarta-feira, 22 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram hoje a Operação Acesso Indevido, que apura o vazamento de informações sigilosas obtidas em sistemas restritos da administração pública. A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Natal. As investigações apontam que um servidor público teria consultado bancos de dados protegidos sem autorização para repassar informações a terceiros. Por enquanto, a Polícia Federal não divulgou o nome do órgão onde o servidor atua e nem quais dados foram acessados. A ordem de busca e apreensão foi expedida pela Justiça para recolher provas que ajudem a esclarecer o caso. Se os crimes forem comprovados, o suspeito poderá responder por violação de sigilo profissional, corrupção e falsidade ideológica. O governo do estado e o Ministério das Cidades inauguraram agora há pouco a estação de tratamento de esgotos Professor Cícero Onofre de Andrade Neto, na Zona Norte de Natal. A inauguração contou com a presença do ministro das Cidades, Vladimir Lima, e da governadora Fátima Bezerra. A obra recebeu um investimento total de R$ 280 milhões, contando com recursos da ordem de R$ 148 milhões do governo do estado, por meio da CAERNE, Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. A estação vai ampliar gradualmente a cobertura de esgotamento sanitário da região de 3% para 95%, beneficiando milhares de famílias. A ETE utiliza a tecnologia de tratamento terciário, uma das mais modernas do Brasil. Com o início do funcionamento, a cobertura de esgotamento sanitário da capital potiguar será de cerca de 75%, com perspectiva de chegar a 95% após a conclusão da estação de tratamento de esgoto Jundiaí-Guarapes. A Prefeitura de Natal assinou o contrato e a ordem de serviço para as obras complementares de drenagem na engorda da Praia de Ponta Negra. Os trabalhos têm prazo de execução de 5 meses e a expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura é de concluir as intervenções em dezembro deste ano. As etapas iniciais, como estudos do solo e montagem do canteiro de obras, já foram realizadas. O projeto, orçado em R$ 21 milhões, com recursos do próprio município, atende a questionamentos do Ministério Público Federal após o surgimento de acúmulos de água na areia durante o período de chuvas. As intervenções acontecem em ruas do entorno e prevêem a construção de reservatórios para armazenar e facilitar a absorção da água pelo solo, reduzindo a formação de poços e alagamentos na praia quando chover. Segundo a Prefeitura, o novo sistema foi projetado para suportar volumes de chuvas mais intensos e o tempo chuvoso não deve atrasar o cronograma. Enquanto os serviços não são concluídos, moradores e turistas continuam relatando dificuldades de acesso e transtornos para caminhar pela faixa de areia nos dias de precipitação. Falando em chuvas, elas deram a trégua na manhã de hoje, mas o tempo segue parcialmente nublado em Natal e pode voltar a chover a qualquer momento. Quem nos traz a previsão do tempo para o restante do dia e também para amanhã é o repórter Rudson Mendes. Vamos ouvir.
Previsão do tempo.
A manhã desta quarta-feira foi marcada por sol e muitas nuvens na capital potiguar. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no restante da tarde e à noite. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 22 graus e a máxima pode alcançar a marca dos 27. Já a umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%. Para amanhã, quinta-feira, o INMET prevê mais precipitações. Hudson Mendes, para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado, Túlio Veras. O assunto é o plano de avanço industrial da cadeia produtiva do leite no território potiguar. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A
Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 7 minutos.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além.
Sete anos, a Liga escolheu crescer. E crescer para nós sempre significou cuidar. Isso não fala sobre tamanho, fala sobre direção. Estamos ampliando acesso, conectando pessoas, dados e soluções. Porque o futuro da saúde exige mais. E nós já estamos construindo esse caminho. Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Uma rede de cuidado que não para de crescer.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado apresentou recentemente um diagnóstico do setor e um plano de avanço industrial da cadeia produtiva do leite no território potiguar. Sobre o assunto, a repórter Liliane Oliveira conversou com o presidente do Sindileite, Túlio Veras. Acompanhe a entrevista.
O Rio Grande do Norte produziu no ano de 2024, em média, mais de 1 milhão de litros de leite por dia. O número revela um crescimento na produção leiteira do estado, que vem se tornando consistente desde 2020. Diante dos dados, o Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, aqui no Rio Grande do Norte, apresentou, em junho deste ano, o diagnóstico e plano de avanço industrial da cadeia produtiva do leite no território potiguar. O documento foi apresentado durante o Seminário do Setor Lácteo Potiguar, realizado na FIERN, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. Para falar sobre esse relatório e quais as perspectivas de futuro na produção de leite aqui no estado, eu converso agora com o presidente do Sindileite, Túlio Veras. Túlio, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente.
Obrigado a você por abrir o espaço, né, a gente poder se comunicar com o nosso, através do canal, né, com o nosso produtor, com os colegas industriais e com a sociedade civil em geral.
Túlio, como essa produção impacta na geração de empregos aqui no Rio Grande do Norte?
Nós crescemos bastante e 2025 foi um ano muito complexo, porque começou a chegar a matéria-prima começou a chegar produtos do Mercosul pressionando o preço, né? E aí a gente ficava na inércia das lamentações. E aí nós fomos buscar, não no ano passado, mas desde que eu cheguei por aqui, há 6 anos atrás, conhecer os outros estados, conhecer o país e até outros países em produção de leite. E a gente viu que eles estavam movimentando muita parte do campo, ou seja, com raças mais produtivas, já tratando sobre qualidade de leite, sobre eficiência, investimento em tecnologia, tá certo? Tudo isso está fazendo uma maior produtividade de leite com menos animais e mais próximos àquele censo produtivo. E aí a gente nos debruçou, né, e fomos buscar um consultor com conhecimento mundial. O seu Ayrton, que esteve aqui por 2 vezes no segundo semestre de 25, nós contratamos eles através do PROCOMP, né, CNI, Sindileite, Federação da Indústria, e ele foi a campo, tá certo? Identificou, sugeriu, né, que fizéssemos um diagnóstico da cadeia produtiva, e desse diagnóstico apontar as potencialidades e as fragilidades. E isso foi feito, muito bem feito, um relatório profundo, né? Quando ele viu a que tanto nós estávamos, sugeriu a realização de um seminário para apresentar isso à sociedade civil, né, e validá-lo. E isso aconteceu, né, somente agora em junho de 2026, e mostrou os números, as potencialidades, né, as fraquezas, o que aonde a gente pode melhorar, onde a gente tem que ser mais rápido, tá certo? Para poder nos tornar mais competitivos e não perder mercado, não perder espaço, ou aquilo que a gente vê em outros estados, muitos produtores e indústrias saindo da atividade. E aí, muito proativamente, eu conduzi isso aqui e trouxe para dentro do Sindileito, da Federação da Indústria, a preocupação de que a gente precisasse movimentar. Isso foi feito, foi apresentado, né, atendeu as expectativas, e agora a gente tem o dever de casa de nos debruçar em 9 ou 10 pontos críticos que tem aqui no estado, para, junto às autoridades, junto à sociedade como um todo e entidades, contribuir no desenvolvimento, tá certo? No avanço, que, como chama o seu plano de avanço industrial do setor lato. Isso inclui o produtor, inclui a indústria e também as gôndolas, né? O mercado, as redes, que é quem vende, quem comercializa e disponibiliza o nosso produto à população, ao consumidor.
Em que região a produção de leite aqui no estado é mais forte? Tem algum motivo para essa região se destacar tanto?
Pois bem, hoje a região que mais produz leite é o Seridó. E por incrível que pareça, é a região que tem mais semiárido, né? É a área mais árida, mais seca, mais sofrida, como tanto se diz. Mas nós temos razões para existir essa potencialidade. Veja, o leite existe no Rio Grande do Norte desde a colonização, né? E a pecuária andava atrelada à agricultura. O algodão foi embora, outras atividades foram embora, e o Seridó principalmente, né, investiu bastante, e é muito bom na produção, na produção de leite, na pecuária, inclusive de corte também, né, porque você anda atrelado ali leite e carne. Então, o Seridó é quem mais produz, porém outras regiões têm, né, investido também e busca essa maior produtividade por unidade produtora. Certo.
Aqui no estado a gente enfrenta períodos de estiagem, né? Todos os anos. De que forma isso impacta na produção do leite? Há uma redução significativa?
Existe sim. Veja, nós temos normalmente nos anos normais de chuva, 4 ou 5 meses de chuva, e a diferença do ano, portanto, de 5 a 7 meses, né, é seco. O consultor, que é engenheiro agrônomo, tem doutorado, né, mostrou que é possível, nesse período, você produzir a comida de 1 ano ou de 2 anos. Portanto, nós precisamos entender, primeiro o produtor de leite precisa ser agricultor para produzir seu alimento, né, para depois ele ser pecuarista. E isso precisa ser compreendido sob a pena de dar continuidade do que a gente já vê, a sinfona. Você por um período produz muito, por outro período produz muito pouco ou quase nada. Isso é ruim para o produtor, porque diminui o caixa dele, né? É ruim para a indústria, porque a ociosidade da indústria cresce e consequentemente a gôndola do supermercado, às vezes, diminui o produto potiguar. Então nós temos que trabalhar na equalização, né, dessa cadeia produtiva. Ou seja, por nós estarmos semeados, nós precisamos ter comida aqui para no mínimo 18, 24 meses. Como faz o sul do país? É comum você chegar a uma propriedade do sul, do sudeste, do centro-oeste, né, e ter alimentação guardada para os animais para 18 meses, para 20 meses. E eles não cessam, eles continuam produzindo, né, consumindo, guardando e produzindo. Né? Imagine você estar num estado como as regiões mais abastadas, climaticamente falando, como o sul do país, que você tem chuva, seca, geada e fogo. Aí aqui no Rio Grande do Norte nós só temos chuva, né, que é o inverno, e seca. Para nós temos 5 anos de seca. E aí nós precisamos se preparar para isso, sob pena, né, de a gente ver, como o consultor falou, no século XXI, ainda mais morrendo por falta de comida, por falta de alimentação. E quando essa falta acontece, a gente vê o preço dos alimentos dobrando. E isso é muito ruim, porque o mercado não remunera o fator climático, o desastre ambiental, né? Ele hoje, leite é commodity, então você tem produtos de outros países adentrando. E nós temos que estar atentos a tudo isso, isso depende de ir diminuindo. E não é isso que a gente quer. Todo esse estudo, todo esse contexto que foi levantado é na busca por aumentar a produtividade, por capacitar o produtor, por estimular a tecnologia, tá certo? E nos mantermos competitivos.
Esse quantitativo ele é suficiente para dar conta da demanda estadual por leite ou o Rio Grande do Norte ainda precisa importar de outros estados? E há também exportação do leite potiguar para fora do Brasil?
O Rio Grande do Norte ainda é importador de leite, seja de outros estados ou até mesmo de outros países. Então, nós temos aqui, pelo levantamento, o diagnóstico aponta que nós temos espaço ainda para 200 milhões de litros ano. Então, isso é uma fatia do mercado que está aberta, portanto, mostra uma potencialidade que isso é bom para a indústria e muito melhor para o tu. Uma outra curiosidade aqui que varia de 35% a 42%, dependendo do mês do ano. Tem um grande espaço para a gente atender ainda agora, né? Porém, tem que se fazer esse trabalho planejado, né, estudado, muito bem feito, porque determinados produtos, como os queijos maturados, como os queijos finos, exigem uma matéria-prima de alta qualidade. Né? E a gente ainda vê uma precarização nas ordenhas do animal, o índice é muito alto da ordem manual, nós temos pouca mecanização na ordem dos animais, nós temos muita raça indefinida, portanto pouco produtiva, entendeu? Então assim, é preciso ajustar os quatro pilares da pecuária de leite para que a gente consiga matéria-prima para fazer produtos, né? Que agrega mais valor, mas porém mais exigente em qualidade de leite. Nosso leite é ruim? Não. Mas aquele produto ele exige um processo diferente, tá certo? Que aí a gente tem que ser mais minucioso, mais profissional, mais eficiente.
Eu estou conversando com o presidente do Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, aqui no Rio Grande do Norte, Túlio Veras, sobre o mercado de leite no estado e seu fortalecimento. Em relação ao diagnóstico apresentado no seminário do setor lácteo potiguar, quais são os principais desafios que o setor enfrenta atualmente?
Olha, o diagnóstico faz um apontamento de 9, né, de 9 pontos contundentes que a gente precisa acelerar, né, no fortalecimento, no trabalho, e são eles, né? Primeiro, o consultor aponta que a gente tem que produzir mais biomassa para que tenha a alimentação dos animais e os animais continuem vivos produzindo, né? Nós temos que avançar em produtividade, então existem raças mais produtivas já no país, né? A exemplo do mundo, né? Você tem uma média de vaca ordenhada ano de 2.520 litros. O Rio Grande do Norte está abaixo disso, está aquém, com 1.560 litros, média vaca ano. Existem regiões que têm essa média maior, mas quando você chama para a média estadual é muito baixo. E aí você tem uma raça holandesa, uma produtividade muito grande. São animais que produzem de 10, 11, 12 mil litros de leite em lactação ano. Então você veja quase 7 vezes mais a nossa média estadual. Então é um ponto que a gente tem que buscar melhorar ele muito rápido. É a questão da genética dos animais. Nós temos um quesito que foi posto aqui pelo regulamentador, o IDA, questão sanitária, nós temos que avançar alguma coisa nela. E aí vem a gestão, vem a eficiência, né? Isso não é propriedade. Na indústria, o diagnóstico aponta que nós temos longas rotas, né, de coleta e baixa produtividade, então isso onera o produto. Tá certo? Isso chega ao produto final com um custo mais alto. Né? E o mercado regula. Quem é que diz o preço de leite? Não é o produtor, não é a indústria. Quem diz o preço de leite é o mercado. Até porque porque hoje, com essa geopolítica, a globalização, com motos, como a gente fala, ele chega muito rápido, e quando chega em volumes grandes, é navio, é container, são carretas, né? Então, essa é sim outro ponto muito forte. E aí vem a carência, né, da assistência técnica no campo, assim, portanto, nós vamos abrir um diálogo permanente, né, com o executivo, com as secretarias, com entidades, né, com o SEBRAE, com a Federação da Agricultura, com o SENAR, entidades representativas que podem contribuir muito. E no Estado, mais ainda, também vamos aos municípios abrir diálogo naquelas regiões mais produtivas. Por quê? Você imagina um setor que tem 45 mil funcionários, né? Tem mais de 1.000 funcionários só na indústria. Você imagina 1 bilhão em faturamento no Estado potiguar. Então, a cadeia produtiva é forte, porém precisa se profissionalizar mais. E nós vamos fazer isso com o que já existe, com o conhecimento, com a tecnologia. O que é que a gente precisa, né? Vamos buscar o diálogo permanente também, que já existe, aberto. Participamos agora do lançamento do Hub do Leite, né? Com as instituições de ensino. Eu acabei de dizer, o conhecimento existe. O que a gente precisa fazer é transportar para o campo, aproximar ele do produtor de leite ou do agricultor.
Então, há também oportunidades que são apontadas no documento.
Sim, nós temos várias potencialidades. Veja, você, para você ter o leite, você precisa da vaca. Para a vaca produzir leite, precisa estar viva, portanto, comendo e bebendo. Nós temos aqui uma luminosidade, um sol potente que faz a fotossíntese da alimentação do rebanho. Nós temos água embaixo. Nós estamos semiárido, mas nós temos água no subsolo. Nós temos aqui um arenita sul. As águas do São Francisco chegam. Então, água, onde tem água, é para a humanidade, né? É para a agricultura e para animais. Então, nós temos a potencialidade e nós temos duas coisas muito boas. Além do sol e a água, né, nós temos aqui uma sanidade. O semiárido é mais seco, portanto, a umidade é baixa. Você consegue produzir melhor os animais produtivos. Ao contrário de regiões mais úmidas, que você tem, a reprodução fica mais tardia, o índice de concepção é menor, né? Então nós temos várias potencialidades no estado, e isso é o que nos anima.
Voltando agora para o plano, como é que será essa execução na prática? Ela já deu início ou ainda está em processo?
Sim, olha, ela foi apresentada à sociedade civil, né? Tiveram 3 apontamentos, né, para ser validado. O consultor está debruçado. Nós já tivemos uma reunião no sindicato com a diretoria. Ele está ajustando, fazendo os ajustes ao diagnóstico. Nós vamos nos debruçar, vamos fazer uma carta, tá certo? E entregar aos governadorados para que o leite, a cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Norte, ela esteja no plano de Estado, na política pública do Estado. E não gestão A, B ou C. Não é possível nós estarmos no século XXI, numa atividade faturando 1 bilhão de litros, com potencial de dobrar, né? E você não ter uma política de Estado. Então, nós vamos apresentar uma carta aos governadorados. Vamos eleger as prioridades das prioridades, o que é que nós temos que atuar primeiro, e aí seguimos, né? Vamos seguir nessa busca incessante por mais produtividade, portanto, tornando a cadeia produtiva do leite mais competitiva, né? Agora há pouco nós falamos de importação. Então, se tem produto do Uruguai, da Argentina, até da Nova Zelândia entrando aqui, por que nós não podemos competir? Agora, nós só vamos fazer isso com o profissionalismo. Não vai, por exemplo, nós tentamos, buscando um diálogo nacional para tentar diminuir as importações, mas existe um acordo do Mercosul. Ninguém conhece, não é do conhecimento da gente ainda a quebra de um acordo do Mercosul. Então, o que nós temos que fazer é o que outras regiões já fizeram, ser mais eficiente.
E o que exatamente o setor espera desse plano? Quais são as principais expectativas?
Ah, isso aí são muitas, né? E nossa maior expectativa que é o que a gente tem buscado aqui. Eu estou com 6 anos de gestão, na verdade 6 anos e meio, no segundo mandato, à frente do Sindileito, e o que nós temos feito aqui diariamente é buscar dias melhores para a gente que faz a atividade leiteira, a indústria, o produtor, né? E aí você veja, quando você fala em leite, você está falando do curral agudo. Então, lá no campo, você tem, além da propriedade dos funcionários, mas você tem um veterinário, você tem um zootecnista, na indústria você tem um assinista, você tem um engenheiro químico, você tem veterinário também para acompanhar, enfim. Na venda você tem os vendedores, você tem funcionário naquela rede. Então, na hora que essa cadeia cresce, é possível dobrar, e significa uma melhor condição para aqueles que fazem atividade leiteira no estado do Rio Grande do Norte. E é nisso que a gente está acreditando, porque nós encontramos uma atividade que ela tem 8, 10, até 12 horas de atividade por dia. Então a atividade existe. A baixa produtividade é que, né, gera as lamentações. Nós não podemos ficar no campo das lamentações. Nós temos que buscar, né, desenvolver. E é para esse, o diagnóstico, né, faz esses apontamentos para esse desenvolvimento acontecer. E é isso que a gente está aqui. A federação tem nos apoiado, né? O sindicato tem trabalhado, tem gastado energia, e agora nós vamos ser mais incisivos, nós vamos aproximar mais das instituições do campo, né? E aí, se Deus quiser, com a força de todos, né, de A a Z, do Curral Lagunda, nós deveremos colher bons frutos, né? Porque onde há bom senso, trabalho, conhecimento, o resultado há de vir.
Eu conversei com o presidente do Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Norte, Túlio Veras, sobre o plano de fortalecimento para a indústria do leite no estado. Muito obrigada pela entrevista, Túlio. Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Rubisson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até amanhã.
Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 30 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Pés descalços, caminhando, passos marcados na areia. Praia.
Yeah.